Marcos capítulo 9, queridos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Abra sua Bíblia, se você precisar de uma Bíblia, é só erguer uma de suas mãos. Ok. Marcos capítulo 9, versículos 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que daqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam a chegada com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e, sobremodo, brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Queridos, é impressionante a gente lidar diante da fé e da razão, daquilo que cremos através da nossa fé e daquilo que pode ser comprovado através da razão. Há uma luta muito grande na vida do ser humano em conciliar fé e razão. Apóstolo Paulo, quando vai falar a respeito da fé, apóstolo Paulo fala que a fé, ela não é um fundamento abstrato, ela não é um fundamento apenas e meramente teórico, mas apóstolo Paulo, ele vai falar de uma fé que ela pode ser comprovada através da nossa própria vida. Nesse texto nós encontramos Jesus e os seus discípulos em várias circunstâncias. No capítulo 9, há várias circunstâncias que Jesus se depara com os seus discípulos, vive com ele, com eles, e estas circunstâncias mostram para a gente de maneira muito clara, em primeiro lugar, a divindade e ao mesmo tempo a humanidade de Cristo. E a outra verdade, em segundo lugar, é a limitação e a dependência do homem para com Deus. A divindade e a humanidade de Cristo, a gente pode perceber no Monte da Transfiguração, assim conhecido. Alguns autores apontam qual seria este monte, dá um nome, mas não podemos afirmar. E não tem a importância aqui para dizermos que é este ou aquele monte, mas a certeza é que Jesus está caminhando com seus discípulos. Em determinado momento, Jesus, 100% homem, 100% Deus, mas ao caminhar, ele estava ali em carne, havia comido com os discípulos, havia se alimentado com eles, havia tido a necessidade de beber água, havia necessidade de ter toda a necessidade humana, mas Jesus, ele sobe ao monte com os discípulos. E lá no monte com os discípulos, Jesus é transfigurado na presença dos discípulos. E ali, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João se deparam diante de uma realidade jamais vista por eles e que eles não esperavam, não aguardavam aquela situação. E ali Jesus demonstra para ele que Jesus era humano, 100% homem, mas também 100% Deus. Quando Jesus ele desce do monte e vai para o vale, Os discípulos também se deparam diante desta realidade, a divindade e a humanidade de Cristo, quando ele chega no vale e se depara com um jovem endemoniado que os discípulos não conseguiram expulsar, e ele na mesma hora expulsa aquele demônio e traz a libertação àquele jovem. Outro texto do capítulo Marcos, a gente percebe que os discípulos estão caminhando e uma pessoa começa a expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. E aí João chega e fala assim: olha, para, isso aí você não pode fazer. E Jesus adverte a João, diz: João, quem é por mim não é contra mim. Não vai proibi-lo de fazer o que ele está fazendo, porque o que ele está fazendo em meu nome. E aí Jesus não apenas tem o poder de expulsar, de expelir os demônios, de trazer a libertação à vida das pessoas, mas Jesus capacita outros a fazer o mesmo em seu nome. Humanidade e divindade. Em contrapartida, o ser humano, a humanidade do ser humano, é visto aqui de maneira clara, tanto no monte como no vale. No monte, quando a gente olha para a história do monte, quando ali Jesus fica transfigurado, quando eles veem a presença de Moisés e Elias, o texto relata para a gente que os discípulos não sabiam o que fazer. Versículo 6 fala: pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. Ali mostra a humanidade dos discípulos. Quando eles descem diante do vale, Jesus encontra aquele jovem que estavam com a outra parte dos seus discípulos, que não tiveram condições nenhuma de expulsar o demônio daquele jovem, e aí chega com os outros demais, e eles ficam aterrados diante do poder de Jesus, diante da incapacidade deles. No mesmo texto, a gente percebe essa impotência humana, a fragilidade humana, quando o pai daquele jovem chega para Jesus e fala para Jesus: eu creio que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor pode trazer a libertação ao meu filho, ajuda-me na minha falta de fé. É uma frase que ficou conhecida e muitas pessoas citam esta frase até mesmo em suas orações, quando aquele homem se depara diante da realidade humana. Fala assim: olha, meu filho, ele se lança ao fogo e se lança à água, tenta por diversas vezes trazer a sua própria morte, nenhuma pessoa teve condições de trazer a cura do meu filho, me ajuda que o Senhor pode fazer o que eu não consigo crer. Esta realidade, queridos, esta era a realidade da época, mas também a realidade dos nossos dias, diante desse conflito da nossa humanidade e ainda mais da divindade de Cristo, e como a gente pode entender e compreender isso na nossa própria vida. E nesse texto, queridos, a gente pode perceber algumas... Esse texto ele fala de realidade de vida. Ele não fala nada de uma história contada de modo que é uma história apenas ilustrada. Aqui Jesus não está falando de uma parábola, mas aqui o texto está falando de algo real, algo que aconteceu no decorrer de um dia. E quando a gente olha para essa verdade, a gente pode aprender, em primeiro lugar, que a realidade da vida traz para a gente uma grande mensagem, mensagem essa que nós da Igreja das Américas sabemos muito bem, porque ouvimos sempre: durante uma semana, muita coisa pode acontecer. O primeiro versículo, ele começa falando de Jesus discorrendo a respeito da cruz. O primeiro versículo do capítulo 9, Jesus está preparando os discípulos: olha, pensem bem, reflitam a respeito da minha missão, eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa, mas eu quero anunciar a vocês que o que está me reservado é a cruz. E logo depois que termina o primeiro versículo, Jesus ele sobe ao monte. não mais falando de sofrimento, não mais falando de dor, não mais falando daquilo que haveria de acontecer com ele, mas Jesus ele começa a discorrer o que haveria de acontecer no futuro. Jesus ele começa a desfrutar ali uma presença maravilhosa de tudo aquilo que ele vivenciava na eternidade com o Pai, aonde ele é transfigurado, aonde ele pode ver a presença de Moisés e Elias, aonde ele pode ser ali acalentado, aonde ele pode ser consolado pelo Senhor Deus, aonde ele pode provar ali o amor de Deus para com a vida dele. Esse texto nos ensina que durante uma semana, ou durante um mês, ou durante um ano, ou durante o mesmo dia, nós podemos viver sensações diferenciadas diante de circunstâncias adversas. Quem aqui nunca estudou e teve a experiência de ir para aula, 6 matérias, 5 matérias por dia, ou 4, enfim, entrega de resultado de prova. Quando o professor entregava as provas em valores decrescentes de nota, era terrível, meus irmãos. O professor chegava e disse: olha, vou entregar primeiro as melhores notas e eu deixei as piores para o fim. Aí você começa a orar: Senhor, que eu seja o primeiro em nome de Jesus. Aí chama o primeiro, não é você. Chama o segundo, não é você. Sabe? Aí chama o terceiro, é você. E você fica feliz da vida. Recebe aquela nota. Disse: graças a Deus, essa vou poder mostrar aos meus pais. E aí guarda com todo carinho, para não amassar. Nem coloca dentro do caderno. Se não pode amassar, porque ali vai para a moldura. Para poder colocar e pendurar no quarto. Mas tem a segunda aula, que vem o professor e chega para você e fala assim: olha, até eu vou entregar a prova, resultado de prova. Ordem decrescente, as melhores notas primeiro e depois as piores. E você sabe que aquela prova você não fez tão bem. E aí a primeira nota, 8, segunda nota, 7, terceira, 5. Aí já começa na casa de 3, e nada de você ter a sua. Começa a casa de 2, e aí vem a sua. Toda aquela alegria da primeira aula se foi. Com a terceira aula, com aquele resultado negativo, e você vê as duas, assim: meu Deus, essa eu não mostro para os meus pais. Essa aqui vai para o... Né? A vida da gente é cercada de momentos extremamente alegres, felizes. E eu creio que quando Jesus ele está começando a falar a respeito do capítulo 9, quando ele fala: em verdade vos afirmo, dos que daqui se encontram, há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham, vejam ter chegado com o poder do reino de Deus. Jesus está falando da morte dele. Aqui quando Jesus ele fala a respeito da morte, Jesus não está falando com um sentimento alegre, embora é um misto de sentimento nosso. Mas foi tanta dor para Jesus Cristo que num determinado momento da sua vida, ele chega para o Pai e fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E eu tenho certeza que quando Jesus disse essas palavras, ele não disse com um sorriso nos lábios. Mas quando Jesus disse essa palavra, ele disse com lágrimas nos olhos. Não que ele não quisesse. Não que ele não quisesse morrer por nós. Não que ele não quisesse passar pelo que ele passou. Mas porque ele não queria levar sobre ele os pecados que causava a separação de Deus. Jesus, ele traz no seu coração a consciência: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Em outras palavras, no versículo 1, Jesus está dizendo: olha, virão tempos difíceis em que eu serei entregue morto para que vocês tenham vida. E logo a seguir, no versículo 2 em diante, Começa Jesus a desfrutar de uma paz. Começa Jesus a desfrutar de um momento onde Deus retorna Jesus à sua presença no céu. Quando ele traz ali a presença de Elias, traz ali a presença de Moisés. E quando Deus ele traz um afago ao coração de Jesus Cristo, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Às vezes a gente tem a tendência, queridos, de achar que a vida cristã ela é um resultado de uma vida que, em que tudo dá certo, em que nada foge do nosso controle, em que todas as coisas que a gente faz prospera, em que todas as coisas que a gente almeja, a gente conquista, e que nada sai do nosso controle e nada acontece aquilo que a gente não gostaria que acontecesse. Mas o texto aqui, a gente percebe Jesus Cristo falando para a gente. Dois momentos na vida dele, em que ele vive diante desta grande realidade. E com isso, queridos, mostra o quanto o Pai, ele tem a soberania, o amor, o cuidado. Por isso que o salmista Davi, ao escrever o Salmo 23, o versículo 4, quando ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Davi, se estivesse hoje dentro de uma cultura e dentro de uma teologia triunfalista, Davi nunca ia chegar a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque Davi ia dizer o seguinte: olha, nós não vamos provar o vale da sombra da morte, porque temos um Deus que nos socorre a todo momento e a todo instante, e nunca vai nos permitir passar pelo vale da sombra da morte. Mas ao invés de Davi dizer isso, Davi ele fortalece o meu e o seu coração em dizer: ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A segunda coisa que a segunda realidade proposta aqui no texto é que a vida ela é curta demais. Aqui é apresentado dois personagens do Velho Testamento, Moisés e Elias, cada um representando uma época vivida no povo de Israel. Cada um tinha um respeito muito grande, Moisés representando aqui toda a escola sacerdotal. Aqui Moisés, ele representa a lei, grande legislador. Elias representa a escola profética, o grande profeta. Dois viveram diante de dois contextos diferentes e que aparecem na cena diante de Tiago, João e Pedro. E ali dois personagens incluem na história de maneira sobrenatural. Dois personagens que viveram tempos passados e que não vivem mais hoje no mundo em que eles viviam. E isso ensina para a gente o quão rápido passa o tempo. A gente lê a história, a gente tem a oportunidade de ler a história e a gente percebe, a gente lê histórias e de uma história para outra, frações de anos, décadas, são lidas através de frações de segundos, porém não vividos. E com isso me ensina a não jogar fora os minutos preciosos que eu tenho na minha vida. Primeiro, porque o tempo não volta para a gente consertar os nossos erros. Quando eu olho para esse tempo que se passou, para essas décadas aqui representadas, para essas gerações aqui representadas, e quando olhamos para a geração em que Pedro, Tiago e João viveram e hoje não vivem mais, hoje nós estamos vivendo a nossa geração, os nossos dias, o nosso tempo, em que logo em breve eu não estarei mais aqui. Logo em breve você não estará mais aqui. Logo em breve serão os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos. o tempo voa. Por isso, eu tenho que olhar para o tempo, para o hoje, diante deste relacionamento com Jesus, diante desta grande realidade da vida, que o tempo não volta e eu não posso voltar ao tempo. Por isso eu tenho que olhar para o hoje como algo assim especial na minha vida, como um tempo precioso que Deus me deu para poder não somente existir, mas para viver. Segundo, que os resultados do amanhã sempre depende das coisas que eu faço hoje. Algumas pessoas querem colher o amanhã alguma coisa que não plantou hoje. O tempo leva-nos a colher. Em terceiro, Deus não usa, e aí é um conforto para a gente, porque algumas pessoas, quando se deparam diante do tempo, falam assim: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Olhando para trás, e quando eu olho para frente, me desespero diante da situação em que eu estou, e o que, que eu faço? O texto fala o seguinte, o texto mostra para a gente que Deus não usa remendos. Deus é o único que tem poder para fazer novo todas as coisas. Apocalipse 21, 5 diz: eis que faço nova todas as coisas. E com isso traz um refrigério na vida do cristão. Por isso traz um refrigério na vida daqueles que confiam em Deus, em saber que a nossa vida está nas mãos de Deus e que tudo aquilo que nós vivemos no passado foi necessário que a gente vivesse para a nossa experiência, para o nosso amadurecimento, mas que Deus, Ele sempre traz a oportunidade de vivermos novas experiências com Ele e com Ele. E por último lugar, a realidade proposta nesse texto é que o céu e o inferno, eles existem. A proposta de uma realidade é real. Céu e inferno, eles não foram estabelecidos para poder criar medo no ser humano. Quantas vezes, tantas mensagens, quando adolescente, criança, jovem, ouvi pastores: olha, você vem à frente, porque senão você vai para o céu, ou então você vai, se você quer o quê? Quer o céu ou quer o inferno? Quantas vezes a mensagem do Evangelho, ela foi deturpada através da mensagem do medo, e a mensagem do medo não funciona. A mensagem do medo aprisiona, a mensagem do medo, ela te encarcera, a mensagem do medo, ela não te liberta. Mas eu não posso dizer, não posso deixar de dizer, de uma realidade existente. Não para que eu tenha medo, mas para que eu tema ainda mais o meu Deus. Em saber que diante ali de Moisés ali, Elias, representam corpos glorificados. E o que, que significa isso para a gente? Significa a plenitude da presença de Deus. Jesus Cristo, Ele vive ali um pedaço do que Ele viveu, do que Ele está vivendo no céu, aonde Ele se encontra com pessoas que já partiram, pessoas que já foram, pessoas que foram chamadas à presença de Deus e estão desfrutando de um lugar maravilhoso. Um lugar esplêndido. Um lugar que, por mais que você tenha uma imagem, por mais que você visite uma das sete maravilhas aqui deste mundo em que vivemos, nenhuma dessas sete maravilhas pode se comparar a nem 1% de toda a beleza que Deus tem reservado para a gente na eternidade. É um lugar. Não é uma história. Jesus, quando fala para os seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há o quê? Há o quê? Muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Lugar. É um lugar. É um lugar real. Mas eu não posso mover a minha fé em prol de Deus para poder ir para o céu. Essa não deve ser a minha motivação. Embora seja a motivação de tantas pessoas. Há muitas pessoas que estão na igreja com medo do inferno. Há muitas pessoas que estão na igreja, não é porque amam a Deus de verdade. Estão dispostas a fazer aquilo que Deus quer. Estão dispostas a matar o homem, a mulher carnal que existe no seu coração. Mas há muitas pessoas que estão na igreja com medo de ir para o inferno, achando que participar de igreja vai lhe dar o direito de ir para o céu. E eu não sei se eu vou te frustrar em dizer para você que a igreja não te leva para o céu, nem nada, nem ninguém, a não ser Jesus Cristo. Com isso, o texto aqui nos mostra Jesus Cristo claramente vivenciando a tudo aquilo que ele vai viver no céu. Quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, o seu poder, a sua soberania, mas também, queridos, Jesus ele viveu um pedaço do que ele já havia vivido no céu e daquilo que ele voltou a desfrutar na presença do Pai. Mas Jesus também discorre de uma outra realidade, do inferno. E ele vive o céu, mas ao mesmo tempo com os seus discípulos, ele começa a viver a realidade do inferno. A Bíblia fala que este mundo jaz do maligno. Depois que veio o pecado através de Adão e Eva, o nosso mundo é um mundo contaminado, é um mundo que caminha para o caos. Diante da soberania de Deus, do controle de Deus, do tempo de Deus. Mas este mundo jaz do maligno. E este inferno, através daquele momento, dessa passagem do capítulo 9, ele está representado através dos tormentos que Satanás causa. Algumas pessoas pensam assim, já ouviram aquela expressão de algumas pessoas dizerem, olha, minha vida está um inferno, sabe? E de fato, muitas vezes e em muitas maneiras, a gente vive circunstâncias que a nossa vida parece através dos tormentos causados por Satanás na vida daquele jovem possesso, na vida daquela família, quantos tormentos aquele pai sofreu por ver o seu filho escravizado por Satanás. Quantos tormentos hoje famílias vivem, nós cristãos vivemos, em ver pessoas queridas nossas escravizadas por Satanás. Quantas vezes sobrinhos, primos, filhos. Trabalhei numa instituição que tratava crianças que estavam, adolescentes, pessoas que viviam na dependência das drogas, viviam escravizados pelas drogas. Quantos horários voluntariamente eu dava para poder suprir a demanda da procura, onde famílias chegavam desesperadas, famílias crentes, homens e mulheres de Deus, que chegava lá na PAD, pastor, me ajuda, me socorre, porque eu não aguento mais o meu filho está escravizado. Quantas esposas eu recebi com seus maridos escravizados, quantos maridos com esposas, enfim. através da falta de fé que havia no coração, não apenas do tormento causado por Satanás, mas pela falta de fé no coração dos discípulos. Falta de fé tanto no monte, aos discípulos verem a transfiguração de Jesus, a presença de Moisés e Elias, ao invés dele ter o discernimento de tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles, o que está acontecendo? Pedro, sem saber o que dizer, falou assim: Jesus, quer que faça aqui três tendas? Uma para você, uma para Moisés, outra para Elias? Pedro não entende a missão de Jesus Cristo, que não era ficar no monte, mas o desejo de Pedro era que eles permanecessem ali no monte e não descessem para o vale, para poder ir para o vale e cumprir aquilo que Jesus veio realizar. Jesus fala então para os discípulos: é necessário descer. A outra coisa que a gente percebe aqui, destaca, representando aqui o inferno naquele momento, quando Jesus ele desce do vale, desce do monte e entra no vale, cura aquele possesso, e quando chega diante dos discípulos, depois daquela situação, eles encontram os discípulos discutindo quem era o maior. Quem era o maior? Trazendo ali, mostrando ali, quem achando, sabe, quem era o superior, quem era o maior no reino dos céus. E Jesus então chama os discípulos e fala para os discípulos: olha, é necessário que haja uma cirurgia, se nós queremos de fato ir para o céu, se nós queremos de fato viver como moradores do céu. E Jesus, ele no capítulo 42, versículo 42 e o versículo 48, ele começa a discorrer, fala assim: olha, é necessário que haja uma cirurgia. Uma cirurgia. Em que, se sua mão te faz pecar, arranque-a. Se o teu pé te faz pecar, corte-o. Se os teus olhos te fazem pecar, arranque-os. E aí você pode dizer: mas, pastor, de fato é? Jesus não estava falando literalmente. Mas aquela palavra para os discípulos e para todos aqueles que estavam ouvindo, aquelas pessoas que queriam não viver na terra como se vivesse diante do inferno, mas as pessoas que querem viver na terra como verdadeiros cidadãos dos céus, é necessário que eu faça uma cirurgia na minha vida. Não que eu vá lá e diga: olha, eu quero amputar as mãos, os pés e os meus olhos. Mas o que ele quis dizer é que nós temos que ser radicais diante do nosso posicionamento. Diante dos lugares aonde eu vou, dos meus pés, das coisas que eu pego para mim e das coisas que eu cobiço. Jesus está falando não apenas que temos que ser radicais, mas tem que ser algo completo, não algo pela metade. Jesus, quando manda amputar as mãos e os pés e arrancar os olhos, Jesus está dizendo o seguinte: olha, você precisa cortar. Por quê? Eu nunca vi mão nascer de novo. Mão de leite. Eu sei que existe dente de leite. Você arranca o dente. Todos nós, quando criança, passamos por essa fase, perdemos a nossa primeira dentição e nasce uma nova dentição. Mas o que ele quer dizer aqui nesse texto é que quando nós arrancamos as nossas mãos, nós não pegamos mais aquilo que nós pegávamos antes. Quando nós arrancamos os nossos pés, amputamos os nossos pés, nós não vamos mais a lugares que nós íamos antes. Quando nós arrancamos nossos olhos, nós não passamos a cobiçar as coisas que cobiçávamos antes. Jesus está falando para os seus discípulos: vivam o céu na terra. E viver o céu na terra é você tomar decisão na sua vida, diante da sua espiritualidade. E a última coisa: temos que ser radicais, tem que ser por completo, e tem que ser urgente. não pode deixar para amanhã. Esta cirurgia não pode ser amanhã. A primeira realidade proposta nesse texto que nós lemos, do capítulo 9, queridos, é que durante uma semana muitas coisas podem acontecer. A segunda realidade é que a vida, ela é curta demais. E por último, a realidade proposta nesse texto é que o céu e o inferno são uma realidade. Não uma realidade futura, mas uma realidade presente. Que você viva o céu para que você possa desfrutar da presença de Deus, do amor de Deus e do cuidado de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é ela quem nos edifica, é a tua palavra, Deus, quem nos admoesta, é a tua palavra, Deus, que nos alimenta. E nós queremos reconhecer que nós precisamos dela. Precisamos que esta palavra, Deus, não fique apenas na nossa mente, para a nossa lembrança, mas que essa palavra desça ao nosso coração e cause, ó Deus, uma revolução no nosso coração, a ponto de desejarmos não querer ver o que víamos antes, nem desejar o que desejávamos antes. Que a tua palavra, Deus, nos leve a uma transformação tamanha, que aquilo que nós pegávamos seja algo do passado. Que a nossa mão seja santificada ao Senhor e pelo Senhor. E os nossos pés, ó Deus, que nos levam a tantos lugares, nos leve e torne os lugares aonde nós estivermos em lugares santos. Porque aonde a planta do nosso pé pisar, o lugar é santificado, porque aonde nós vamos, o Senhor está conosco. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.